Quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, em abril de 1500, a primeira coisa que ele avistou foi a Mata Atlântica, imensa, imponente e exuberante, com seus mico-leões, bichos preguiças, papagaios, orquídeas e jequitibás. Com o nome de uma de suas árvores, ele batizou o novo país, pau-brasil. Já na primeira semana, a esquadra portuguesa derrubou alguns troncos para esquentar a comida e construir a cruz para a primeira missa, em um domingo de Páscoa, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia. Daí em diante, o desmatamento não parou.
E nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar, tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, floredo secular, impossível replantar.
Em 5 séculos de exploração econômica e ocupação humana, o bioma brasileiro mais devastado foi reduzido a cerca de 10% de sua área original. Os números da Mata Atlântica são superlativos. A vegetação se estende pela faixa litorânea, desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, passando por 17 estados em 3.400 cidades. Na região, moram 7 em cada 10 brasileiros, responsáveis por 80% da riqueza produzida no país. Também é considerada pela ONU como um dos hotspots do planeta, uma das maiores áreas de biodiversidade do mundo ameaçada de destruição, com mais de 20 mil espécies de plantas, 850 de aves e 720 tipos de anfíbios e peixes, como explicou o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani.
Mesmo reduzida a tudo isso, ela ainda tem uma das maiores biodiversidades do planeta, espécies endêmicas, espécies que só existem aqui. Mas o mais interessante é que na região sul da Bahia, lá em Ilhéus, Itacaré, o Jardim Botânico de Nova York, os estudiosos aí de botânica do mundo inteiro, identificaram a maior biodiversidade do planeta, 450 espécies arbóreas por hectare, diferentes espécies por hectare. Para ter uma ideia, a Europa, quando tem muito, tem 20.
Suas florestas tropicais, matas de araucárias, mangues, restingas e brejos também serviram de cenário e inspiraram escritores, autores de novela, músicos e pintores de diferentes sotaques, como Jorge Amado, Benedito Rui Barbosa, Rugendas, Chico Buarque, Chico Sáenz. No documentário Visão do Paraíso, o maestro Antônio Carlos Jobim revelou que toda a sua obra foi inspirada na Mata Atlântica, que ele chamava de Floresta Mágica.
A decorrência, a música toda que eu fiz é uma decorrência da Mata Atlântica, né? Da Floresta Atlântica.
A peroba do campo é o nó da madeira, caingá, candeia, uma tita pereira.
Parlamentares e ambientalistas apontam avanços na legislação e lembram que o Congresso Nacional já aprovou leis que buscam preservar suas riquezas naturais e revitalizar suas áreas degradadas. A principal delas foi a inclusão do bioma como patrimônio nacional na Constituição de 1988. Também citam a Lei da Mata Atlântica de 2006, que protege as áreas remanescentes, valoriza quem preserva e cria um fundo de restauração. No mesmo sentido, uma medida provisória, aprovada em maio de 2018, cria um fundo para compensação ambiental. Os recursos arrecadados vão financiar a criação de áreas de preservação já previstas e ajudar na manutenção dos parques e reservas já existentes. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou que a iniciativa beneficia as unidades de conservação na Mata Atlântica e incentiva a educação ambiental e o ecoturismo.
Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional do Iguaçu, sozinho, esses dois parques recebem por ano aproximadamente 4 milhões e 500 mil pessoas, brasileiros e estrangeiros, para conhecerem esse potencial, essa biodiversidade extraordinária.
Mas mesmo com a legislação existente, os senadores reconhecem brechas e denunciam a falta de fiscalização. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou a situação dramática do Rio São Francisco, que recentemente secou pela primeira vez em sua nascente, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. A Mata Atlântica abriga 7 das 9 principais bacias hidrográficas do país, entre elas a do Velho Chico, que, segundo Otto Alencar, vai morrer se não for revitalizada.
O homem, com a sua mão, com o seu machado, com o seu serrote, desmatando as margens e provocando o assoreamento dos afluentes e da calha principal, além da erosão e da contaminação pelo esgoto. A Mata Atlântica pode caminhar com a matança das árvores, a mesma coisa. Eu poderia dizer que derrubar, cortar uma árvore na beira de um rio podia ser considerado um crime contra a humanidade.
Além do assoreamento dos rios, os senadores apontam que a derrubada da floresta nativa reduz o volume de chuvas, altera o clima e prejudica o abastecimento de água na região. Os parlamentares também debatem e analisam uma série de projetos para manter as árvores em pé e revitalizar as áreas degradadas. Entre eles, uma proposta de desmatamento zero, que proíbe o corte de florestas nativas no Brasil, encaminhada ao Senado com a assinatura de 1 milhão e 400 mil brasileiros e o apoio de organizações e movimentos da sociedade.